Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, começa agora o Assembleia Geral. No programa de hoje, cresce movimento em defesa do parto humanizado. Deputados debatem futuro da Arena Pernambuco. Nova lei pode ajudar estudantes a consultar regularidades de cursos universitários. E na entrevista da semana, vamos conversar sobre as políticas públicas para os jovens afrodescendentes com Alerson Teixeira, integrante do Fórum da Juventude Negra de Pernambuco. Eu sou Aimone Neto, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral, os destaques da semana na Alep.
12 de abril foi o dia do obstetra, o médico que acompanha a gravidez e o parto das mulheres. Também nesta semana, uma família de Caruaru, no Agreste Central, acusou uma unidade de saúde de provocar o deslocamento do ombro de um bebê durante um parto forçado. O fato reacendeu a discussão sobre o chamado parto humanizado. Vamos entender o que é isso na reportagem de Isabela Senra.
O nascimento de uma filha ou um filho é quase sempre cercado de muita ansiedade e expectativa. Por isso, segurança e apoio são mais que bem-vindos. Mas o que muitas gestantes encontram na hora de dar à luz é desrespeito. Flori Fernandes passou por essa experiência. A psicóloga teve a bolsa rompida e recebeu ocitocina sintética, um hormônio para acelerar as contrações. Tudo sem que ela concordasse.
A dor da ocitocina é lancinante, é uma coisa assim, terrível. Você fica lá numa cama e as enfermeiras não estão preparadas para cuidar de uma mulher que tem um parto normal, aí diz que ela não pode levantar. E eu acho que o mais agressivo de tudo é que não foi a minha escolha. Não foi aquilo que eu combinei com o médico.
De acordo com uma pesquisa de 2010 feita pela Fundação Perseu Abramo, uma em cada quatro gestantes brasileiras sofre a chamada violência obstétrica, que significa qualquer ato direcionado à grávida ou ao bebê praticado sem a permissão da mulher ou contra a autonomia e a vontade dela. E não precisa ser só durante o parto, não. Quem esclarece é o obstetra Tiago Saraiva.
Desde o pré-natal, essa mulher já pode ser vítima de violência obstétrica. Sabemos das superlotações das nossas maternidades, da falta de privacidade a essas mulheres. Então, isso em si já é uma violência para aquela paciente. Sem contar na postura de muitos profissionais, que costumam, naquele momento de dor, de sofrimento da paciente, dizer frases do tipo, na hora de fazer, você não gritou assim, não trata ela naquela situação especial em que ela vive, que ela merece mais atenção.
Uma das maiores dificuldades que o Brasil enfrenta nessa área é o alto número de cesarianas. O país tem a maior taxa mundial de realização dessa cirurgia, uma média de 52%, segundo a Fiocruz. A Organização Mundial de Saúde recomenda 15%. Tiago afirma que a cesariana pode salvar a vida da mãe e do bebê, mas muitas vezes o procedimento é imposto sem necessidade.
Acredita-se que a cesariana é mais segura, mas a gente sabe que aumenta em 120 vezes o risco do bebê ter um desconforto respiratório, aumenta em 5 vezes o risco para a mãe. Então, realmente, ela só deve ser realizada quando necessária. O parto é um evento fisiológico, natural, inerente ao corpo da mulher e que, por esse motivo, deve ser a via preferencial.
A doula é uma profissional que costuma estar presente nos partos humanizados. Ela acompanha a gestação e participa do nascimento, com técnicas para diminuir as dores da gestante. Poliana Mendes é doula há 2 anos e já participou de 27 partos como profissional. Ela explica o que é um parto humanizado.
É entender quem é essa mulher, qual é o histórico dessa mulher, qual é a realidade dessa mulher, né? Como é que está se dando o parto dela. E aí sim, né, definir quais são os procedimentos que devem ou não ser feitos, respeitar os desejos dessa mulher, respeitar a autonomia feminina, né, ver a mulher como o centro daquele momento e não o médico.
Ana Katz Schuller é doula e coordenadora do ISTA, um espaço para gestantes que promove encontros gratuitos e quinzenais no Recife desde 2007 para a troca de conhecimentos. Ela conta que a procura pelo ISTAR tem crescido nos últimos anos.
A gente começou bem timidamente, os primeiros encontros, às vezes dava 2, 3 casais, teve encontro que não foi ninguém, né? E aos poucos o grupo foi crescendo. E hoje em dia a gente tem mais de 20 unidades pelo Brasil.
Grávida de 27 semanas e frequentadora do ISTAR desde o início da gestação, Natália Bordalo já passou por 2 cesarianas contra a vontade dela. A professora de arte se prepara para o terceiro filho e o primeiro parto humanizado.
Eu espero conseguir finalmente ter o meu parto, né, da maneira que eu sempre sonhei, desde bastante jovem. E espero que muitas mulheres também tenham pelo menos a possibilidade, né, de fazer uma escolha.
Agora é só esperar a chegada de Isaac Miguel. E o mais importante, é ele mesmo quem vai decidir a hora de nascer. Isabela Senra para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral. Em discussão.
Deputados debatem rescisão do contrato da Arena Pernambuco. Saiba mais na reportagem de Marcos Miguel.
A decisão do governo do estado de rescindir o contrato de concessão da Arena Pernambuco foi discutida na última segunda em audiência pública promovida pela Comissão de Administração. A medida foi anunciada no último dia 4 de março, em nota oficial, sob a justificativa de que as receitas projetadas pela concessionária não se confirmaram. O deputado Edilson Silva, do PSOL, criticou a realização da audiência.
O procurador-geral do Estado esteve aqui e nos apresentou apenas questões genéricas, dizendo que existe a possibilidade jurídica de haver um exame no contrato, isso todo mundo sabe. E o que nós precisamos saber efetivamente é como o Estado está se livrando das multas contratuais que estão previstas no contrato. No nosso entendimento, existem falhas graves que vulnerabilizam o interesse público no contrato assinado lá atrás.
Na mesma linha, o líder da oposição, deputado Silvio Costa Filho, do PRB, lamentou a ausência de mais partes envolvidas na discussão sobre o tema e ainda criticou a proposta do governo de abrir concorrência internacional para contratar uma nova empresa responsável pela arena.
Qual é o grupo internacional que vai ter interesse de assumir uma arena que está sendo investigada pela Polícia Federal? Segundo, nós observamos aqui que não se tem uma fala concreta, objetiva de como vai se dar a resolução da Arena Pernambuco. Você tem hoje, infelizmente, tem um elefante branco.
O procurador-geral do Estado, Antônio César Caula, rebateu as críticas dos deputados. Ele destacou que a arena é um patrimônio de Pernambuco e ainda se mostrou otimista quanto ao futuro da obra.
Eu acredito que nós vamos encontrar um modelo de exploração que seja adequado e não acho que seja o caso de minha parte de fazer conjecturas sobre o que acontecerá caso a gente não encontre, seja por exemplo, deserto, uma licitação que a gente faz outra. Encontra um modelo, haveremos de encontrar um modelo e aí, isso é uma afirmação, evidentemente a arena será utilizada, não está em causa deixar de utilizar a arena.
O líder do governo, deputado Valdemar Borges, do PSB, também saiu em defesa do empreendimento. De acordo com ele, a Arena Pernambuco é a mais barata do Brasil. Valdemar justificou a realização da audiência.
Quanto à audiência pública de hoje, ela foi convocada em função de uma necessidade levantada em plenário. Quem quiser pode aqui responder a sua pergunta, investigando também ou levantando os dados das discussões em plenário. Ela se deu em função de um estudo que o governo encomendou à Fundação Getúlio Vargas e que o plenário, naturalmente, essa casa naturalmente, legitimamente, corretamente, pertinentemente, achava importante e é importante que fosse discutido.
Já os deputados Edilson Silva e Silvio Costa Filho afirmaram que pretendem realizar uma nova audiência para debater não apenas a rescisão do contrato com a Odebrecht, mas também o mérito e a assinatura do documento. Marcos Miguel, para o Assembleia Geral.
No próximo bloco, uma lei que pode contribuir para o acesso à informação sobre cursos universitários. O Assembleia Geral já volta.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Dica Cultural.
Durante os sábados de abril, Gravatá promove a primeira edição do projeto Mostra de Música no Mercado. O evento tem o objetivo de valorizar as produções musicais do município e acontece no Mercado Cultural de Gravatá, de 1 às 5 da tarde. A programação é gratuita. Mais informações no site da Secretaria de Cultura de Pernambuco, www.cultura.pe.gov.br.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
A CPI das Faculdades Irregulares ouviu nesta semana representantes da Escola Superior de Relações Públicas, a ESURP. O nome da instituição foi usado para oferecer cursos de extensão irregulares em Pernambuco e na Bahia. A ESURP foi uma faculdade de comunicação tradicional em Pernambuco, com sede no Recife e várias décadas de atuação. Com o aumento da concorrência no setor de educação superior, foi obrigada a fazer seu último vestibular em 2012. Em 2015, teve que desocupar o prédio onde funcionava, na Avenida Rosa e Silva, no Recife. Como não havia onde armazenar com segurança os arquivos da faculdade, os proprietários firmaram um acordo com a instituição de Caruaru, o IDEB. Ficou definido que o IDEB guardaria os documentos da ESURP e tentaria regularizar a faculdade junto ao Ministério da Educação. O problema é que o IDEB é um dos institutos investigados pela CPI e utilizou o nome da ESURP para oferecer cursos livres e de extensão irregulares. O proprietário do IDEB, Daniel Caraúna, também testemunhou a CPI e confirmou o acordo. Ele disse que o dinheiro dos alunos lesados será devolvido. A CPI das Faculdades Irregulares vai publicar o relatório final em meados de maio. Até lá, ainda serão ouvidas outras testemunhas e, de acordo com o presidente da comissão, que é o deputado Rodrigo Novaes, do PSD, haverá uma audiência pública com a participação do Ministério da Educação e do Ministério Público Federal.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui. Aprovado.
Lei estadual pode ajudar estudantes a consultar a regularidade de cursos universitários. Júlia Guimarães.
A estudante Daniele Santos, de Condado, na Mata Norte, estudou por quase 3 anos numa instituição de ensino que ofertava cursos de maneira irregular. Ela era aluna de graduação em serviço social e, assim como outros colegas, esperava obter um diploma válido na formatura inicialmente prevista para este ano.
Foram sonhos e foram destruídos. Eu não falo nem muito do financeiro, mas o importante de tudo isso é o tempo, né? Que foi investido e que, ao nosso ver, não volta mais.
Para tentar evitar casos como o de Daniele, o plenário da Assembleia aprovou nesta semana o projeto que cria o programa Educa Legal. A proposta obriga instituições de ensino superior a divulgar nos próprios sites um link para a consulta dos estabelecimentos credenciados na página do Ministério da Educação. A divulgação deve ocorrer também na própria faculdade, por meio de cartazes informativos. A autora da matéria, deputada Tereza Leitão, do PT, reconhece que a medida é insuficiente para acabar com o problema, mas pode ser uma aliada no combate às instituições ilegais.
Esse programa tem o objetivo de alertar os estudantes de nível superior a verificarem se a instituição que eles estão escolhendo está devidamente credenciada pelo MEC. Então é, de fato, uma tentativa de diminuir e de contribuir com esse verdadeiro mercado em que se tornou a venda, podemos assim dizer, de diplomas no nosso país.
Se a proposta se tornar lei, os estabelecimentos que não cumprirem as regras podem ser multados em até R$100 mil. Para consultar a situação de instituições de ensino, basta acessar o site do Ministério da Educação pelo endereço eletrônico www.mec.gov.br. Júlia Guimarães para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral. Política, cultura e informação.
A votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff foi o tema da semana no plenário da Assembleia. A editora da Rádio Alep, Carolina Flores, traz os detalhes da discussão. Olá, Carolina. Como foram os pronunciamentos sobre o impeachment?
Olá, Imone. A proximidade da votação do pedido de impeachment da presidente Dilma no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, motivou argumentos contra e a favor da saída de Dilma. Lucas Ramos, do PSB, por exemplo, defendeu as eleições presidenciais como a saída menos dolorosa para o Brasil. Mas ele acha que com Dilma ou sem Dilma, o Brasil vai entrar numa crise sem precedentes, que a gente não vê há cerca de 80 anos.
Então, no caso, ele propõe uma nova eleição geral, né?
Uma nova eleição presidencial, né, com candidatos que ele espera atendam às expectativas da sociedade brasileira. E já o Edilson Silva, apesar de ter elogiado o discurso de Lucas Ramos, ele ponderou que nenhuma citação a presidente Dilma foi feita, seja nas delações premiadas, seja em qualquer outra investigação, o que enfraquece a tese do impedimento. Antônio Moraes, do PSDB, ele afirmou que a saída de Dilma Rousseff dá ao brasileiro uma chance de ter um ministério renovado que possa enfrentar com mais facilidade as questões econômicas que o Brasil enfrenta. Outro assunto relativo a toda essa discussão do impeachment foi o vazamento do áudio do discurso gravado pelo vice-presidente Michel Temer. Tinha que haver uma repercussão no plenário, claro. E Romário Dias, do PSD, falou a respeito, ele achou que foi proposital, como muitos acreditam, e Edilson Silva classificou esse vazamento como um ato de vaidade e ridículo por parte do vice-presidente diante de um momento de tanta instabilidade política.
Muito obrigado, Carolina Flores.
De nada, Aimone, só lembrando que para vocês acompanharem mais discursos, www.alep.pe.gov.br/radio-alep. Lá está o resumo do plenário de cada dia da semana.
Muito obrigado. No próximo bloco, uma entrevista com Alerson Teixeira, do Fórum da Juventude Negra de Pernambuco. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Alep Serviço.
A vacinação contra a gripe H1N1 será oferecida pelo SUS a partir de 30 de abril. Serão imunizados idosos, gestantes, crianças de até 5 anos, pessoas com doenças crônicas. Segundo o Boletim Epidemiológico de Influenza do Ministério da Saúde, até março foram registrados no Brasil cerca de 70 casos de morte por conta da H1N1. Os postos de saúde do estado vão dispor da vacina até 30 de maio.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
A Juventude Negra é o grupo social mais vitimado pela violência no Brasil. A publicação Mapa da Violência avaliou dados do ano de 2012 e chegou a conclusões impressionantes. 53% das vítimas de homicídio no país eram jovens com idade entre 15 e 29 anos. Destes, 77% eram pretos ou pardos e 93% do sexo masculino. Sobre o assunto, eu vou conversar com Alerson Teixeira, que é coordenador do Fórum de Juventude Negra de Pernambuco. Olá, Alerson. Seja bem-vindo ao Assembleia Geral.
Obrigado, Amônio.
Apesar da melhoria nos índices de violência de Pernambuco nos últimos anos, o estado continua a ser um dos mais violentos para a juventude negra. Aqui em Pernambuco, um jovem negro tem quase 12 vezes mais chances de ser vítima de violência em comparação com um jovem branco da mesma idade, da mesma faixa etária. Aí eu te pergunto, por que esse risco persiste na visão de vocês do movimento negro?
Olha, Ramone, apesar da melhoria, da diminuição dos índices de violência no estado de Pernambuco, a gente reconhece que houve, sim, né, porém, muito tímido no que se refere à mortalidade da juventude negra no estado. Quando comparado com o índice da diminuição, né, do índice da mortalidade da juventude branca. Né, mesmo assim, a gente viu aqui no estado um aumento de praticamente 32% do índice de homicídios em relação à juventude negra e a diminuição de 32%. Né, então, tem essa consideração a fazer no que se refere, né, à melhoria da segurança no estado. A gente considera que isso aconteça principalmente devido à falta de política pública para essa população, assim como geral, e também à lógica que o estado trabalha e desenvolve a segurança pública, que é uma segurança extremamente repressora e violenta, e aí a gente tem dados em relação a isso e índices, né, até nacionais, onde a gente tem a polícia como uma das maiores contribuidoras para essa violência, né? Mas a falta de política pública é a grande questão dessa mortalidade juvenil.
Eu ouço sempre a expressão racismo institucional, né? Quando se refere a essa questão, por exemplo, não só da violência policial, mas dela também, né? O que é que vem a ser esse racismo institucional?
Veja, quando instituições governamentais, né, ou não governamentais, deixam de oferecer, né, o serviço baseado na raça, cor do cidadão. Por exemplo, quando a polícia, né, aborda principalmente jovens negros, pessoas negras, como tendo o perfil suspeito. Ou, por exemplo, né, no hospital, quando existem violências obstétricas ou a histerectomia, né, mediante a uma situação, um quadro de policistas, sem oferecer à mulher negra, por exemplo, a possibilidade de um tratamento quando esse tratamento existe, ou a demora em determinados serviços por ser negro, né? E aí quando chega uma pessoa, né, mais clara ou mais ou branca, ela é atendida e a outra pessoa que já estava lá se é preterida, né, no atendimento, devido à sua cor.
Entendi. Na tua opinião, qual a importância de políticas como, por exemplo, as cotas raciais nas universidades para enfrentar esse problema do racismo institucional e também como uma política pública destinada a esse segmento tão numeroso e tão vulnerável da população?
Pois é, a falta de negros na universidade também pode ser considerada também como um racismo, né, institucional, né, ou reflexo concreto desse racismo. Mas a gente considera que nos últimos anos houve uma revolução no que se diz respeito ao ingresso dessa população no ensino superior. A gente vê que em 3 anos a gente teve mais de 150 mil pessoas, mil jovens entrando na universidade, né, a partir de incentivos educacionais, através do ProUni, das cotas. E aí a gente vê também que o rendimento dessa população chega a ser melhor do que aqueles não cotistas. E a gente vê que o que faltava, de fato, era uma oportunidade. Oportunidade essa que foi negada durante 500 anos, né, desde a abolição, né, essa negação vem sendo perpetrada. E a gente precisava de um incentivo para tentar reparar uma falta que é histórica dentro do nosso país, da nossa história.
Entendi. Alessandro, eu tenho um pouco tempo até a nossa entrevista se encerrar. Queria te perguntar uma coisa, para a gente não ficar só nessa questão da violência e do racismo. Fala um pouco sobre cultura, né? Qual a importância de manifestações culturais que estão muito associadas ao povo negro, como, por exemplo, o rap, o grafite, o funk, a dança e tudo mais? Qual a importância disso para a afirmação dessa juventude negra, para a autoestima desse segmento da população? Como é que... E falta política que incentive, que dê uma força a esses movimentos?
Com certeza. A cultura negra, afro, né, ela é componente principal no que se diz respeito à construção cultural do nosso país, né? Então, a gente tem o rap, o hip hop, outras expressões mais urbanas, né, no sentido urbano, né, que são instrumentos de construção crítica. A gente escuta o rap ou o hip hop, a gente faz dessa expressão cultural instrumentos de transformação social, né? Então, a importância é grande no sentido da expressão dessa população. E aí o que é, não só nessas expressões, mas a gente tem o maracatu, os afoxés, que são instrumentos também, né, de transformação social. E existe uma falta de investimento nessa área, onde, por exemplo, no Carnaval de Recife, né, praticamente 80% de apresentações culturais são grupos, né, nesse viés, né, são grupos, né, artísticos populares e de população negra, porém, só os 20% que vem de fora é que leva os 80% do valor total da verba do carnaval.
E aí a gente volta para a questão do racismo institucional,
racismo,
né?
Racismo institucional, correto.
Alisson, o nosso tempo acabou, eu agradeço muito a tua participação aqui no Assembleia Geral.
Agradeço a vocês.
Até uma
próxima.
Um abraço e até uma próxima oportunidade. O Assembleia Geral termina aqui. O programa teve produção de Thaisa Lima e Clarissa Falbo. Eu sou Aimone Neto. Tenham uma boa semana e até a próxima edição.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Técnica de som, Alcidésio Ramos, Aristides Pandeles, Mauro Nascimento e Rairo Monteiro. Edição de Ana Lúcia Lins e Carolina Flores. Superintendente de Comunicação Social, Margot Dourado.